Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai, mergulhar nos textos que falam de um ponto bem central na relação com o divino, né? A reverência na adoração. O material que a gente tem aqui detalha, assim, princípios bíblicos e também umas aplicações bem práticas. E a nossa ideia aqui é tentar extrair o essencial, sabe? O que esses textos dizem sobre o que é reverência e por que ela é tão crucial na adoração a Deus, pelo menos segundo essa visão.
Isso aí. Vamos explorar juntos a definição que eles propõem, ver os exemplos, né, tanto os celestiais quanto os aqui da Terra, e também as consequências que eles apontam para a falta de reverência e como tudo isso, segundo as fontes, se aplicaria hoje, na igreja, em casa.
Certo. Para começar, então, a definição que eles colocam é bem forte: um profundo temor santo. Reconhecimento da majestade, glória e santidade de Deus. Algo que se manifesta tipo por dentro e por fora.
Exato.
E as fontes até buscam as raízes, né? Vão lá no hebraico Yaré, que não é só medo, medo, é mais um respeito profundo.
Um temor respeitoso, né? Quase uma admiração que impõe respeito.
Isso. E no grego eulabeia.
Que traz essa ideia de um cuidado santo, uma cautela.
E um ponto crucial que eles destacam bastante é que não é só, assim, formalidade externa, sabe?
Não é só seguir um ritual.
Não. Eles até citam Mateus capítulo 15. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Quer dizer, tem que ser sincero, tem que vir de dentro. Senão.
Senão fica vazio, né? E olha só que interessante. Os textos apontam para o céu como o modelo ideal, o padrão máximo de reverência.
Lá em cima.
Descrevem os serafins lá em Isaías 6. Eles cobrem o rosto, cobrem os pés. A análise sugere que são símbolo, né? De indignidade, de submissão total diante da santidade. Nossa, isso é impactante.
Muito. E reforça com o Apocalipse 4 e 5, né? Aqueles seres que se prostram direto, jogam as coroas. É uma adoração constante, humilde. E esse contraste é poderoso. Se lá no céu seres santos agem assim, como que a gente deveria se portar aqui?
qual deveria ser a nossa postura, né? Segundo essa visão. E aí trazem exemplos terrenos. Moisés, por exemplo.
Sim, em Êxodo 3.
Isso, a ordem para tirar as sandálias, o lugar em que pisas é terra santa.
Simboliza essa necessidade de pureza, de separação para aquele momento sagrado.
e também toda aquela preparação do povo no Sinai, né? Em Êxodo 19.
Ah, sim. Purificação, limites claros. Não podia chegar perto do monte de qualquer jeito.
Mostrando que a presença divina, para eles, exige preparo, respeito, uma ordem.
Exatamente.
E o contrário? Quando falta essa reverência, quais as consequências que os textos apontam? Mencionam umas coisas bem sérias.
Menciono. O caso de Nadabe e Abiú, por exemplo, em Levítico 10. Foram consumidos.
por oferecerem o tal fogo estranho.
Isso. Que os textos interpretam como um ato não autorizado. Algo que Deus não pediu. Feito de um jeito diferente. Mostra como desviar do que era instruído na adoração era visto como uma falta grave de respeito. De reverência mesmo.
E tem Jesus no templo também, né?
Sim, outro exemplo forte, Mateus 21. Ele purificando o templo, expulsando os comerciantes.
Dizendo que fizeram da casa de oração um covil de ladrões. Fica bem claro o peso que dão à profanação do espaço sagrado.
Sem dúvida.
E pensando nisso tudo, como que as fontes sugerem que essa reverência se mostre na prática? No culto, no dia a dia?
Falam bastante, por exemplo, de silêncio, de concentração no culto. Citam até Abacuque 2, né? Cale-se diante dele toda a terra.
A ideia é que não seja só um evento social, mas um encontro mesmo.
Isso. E entra a questão da vestimenta também. Modesta, decente, como está lá em 1 Timóteo 2. Que reflita respeito, não vaidade.
Faz sentido. E evitar distrações, né? Conversa paralela durante o culto.
Eclesiastes 5 alerta sobre isso. E até a música. Defendem que a música deve refletir santidade, fazer um contraste com ritmos que eles veem como mundanos, que quebram a solenidade. Até lembram lá do bezerro de ouro em Êxodo 32.
Interessante essa conexão. E esses princípios, eles se aplicam tanto na igreja quanto em casa, pelo que eu entendi.
Exatamente. na igreja. Sugerem chegar mais cedo para se preparar em oração, manter o silêncio, a roupa adequada.
E em casa?
Em casa, ter um lugar específico, limpo, um horário fixo para o culto familiar, manter uma postura respeitosa e um ponto-chave, ensinar isso para as crianças.
Descrevem o lar como uma escola de reverência. Gostei dessa expressão.
É forte, né? Mostra a importância do exemplo em casa. E, nesse contexto, eles fazem um alerta sobre o que chamam de irreverência moderna.
O que seria isso?
Criticam cultos que parecem mais show, sabe? Focados em entretenimento, em performance. Citam Ezequiel 22, sobre a falha em não diferenciar o santo do profano.
Trata tudo igual, entendi. A análise também faz uma ligação bem forte da reverência com o sábado e o terceiro mandamento, né?
Sim, muito forte. Guardar o sábado, como está lá em Isaías 58, não fazer a própria vontade nesse dia, honrá-lo.
E não usar o nome de Deus em vão, Êxodo 20 e Mateus 6, né? Santificado seja o teu nome.
Exato. São vistos como expressões práticas desse temor respeitoso. O sábado seria a reverência no tempo, um tempo separado, sagrado.
E o respeito ao nome, a reverência nas palavras, até no pensamento, né? Evitar usar de forma leviana.
Perfeito.
Então, para a gente fechar nossa conversa, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? As fontes que a gente analisou apresentam a reverência como um respeito profundo mesmo.
Que vem de dentro, mas que se manifesta fora.
Isso. E que nasce do reconhecimento da santidade de Deus. E aí se aplica na adoração, na vida, no sábado, no jeito de falar o nome dele.
E as implicações que eles descrevem são significativas. Acreditam que a reverência atrai a presença divina, que produz santificação e, um ponto crucial, que prepara para a eternidade. Tem até aquele aviso bem sério em Hebreus 12, né? Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor.
Pois o nosso Deus é fogo consumidor.
É, forte.
Bastante. Então, fica a reflexão que os textos parecem deixar no ar, né? Se o modelo lá do céu é de tanta reverência, com seres puros se cobrindo diante da glória, como que a nossa prática, a nossa adoração individual, coletiva, se compara com essa visão da santidade divina?
É uma pergunta para cada um levar, né? Inspirada talvez por Eclesiastes. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Fica para pensar.